ou que tenha pedido a taxação de empresas brasileiras. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O julgamento do caso Henri Borel, no segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, foi marcado nesta terça-feira pelo depoimento da ré Monique Medeiros, mãe do menino e acusada de omissão de socorro ao filho. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-vereador Dr. Jairinho, que à época tinha um relacionamento com Monique, foi o responsável pela morte de Henri, devido a uma série de agressões contra ele. E Monique Medeiros não protegeu o próprio filho da violência. Sobre o dia do crime, na madrugada de 8 de março de 2021, Monique Medeiros contou que suspeita que Jairinho tenha dado a ela remédio para dormir, prática que alegou já ter flagrado em outras ocasiões e que, por isso, não teria ouvido nenhum barulho no quarto onde estava a criança. Ela disse ainda que foi acordada por Jairinho por volta de 3 da manhã, dizendo que tinha ouvido um barulho no quarto onde Henri estava e que, ao entrar no local, encontrou o menino no chão, sem respirar direito. A partir daí, o casal seguiu para o hospital, onde o ex-vereador reafirmou que tinha ouvido o barulho e ela endossou a versão. Mas no depoimento, admitiu à juíza que, na verdade, não tinha ouvido. Monique Medeiros justificou que não acreditava, na época, que Jairinho seria capaz de agredir Henri e que o casal tinha um relacionamento bom, apesar do ex-vereador ser uma pessoa ciumenta. Mas confirmou que o menino já havia alertado comportamentos agressivos por parte do padrasto, que eram negados por ele. A ré também negou ter pedido à babá de Henri que apagasse mensagens entre as duas, nas quais as agressões contra o menino eram relatadas pela funcionária. Segundo Monique, foi a família de Jairinho que deu a ordem. Ela acrescentou que várias pessoas da família da babá eram empregadas da família do ex-vereador, como um tio, que seria motorista do coronel Jairo, pai de Jairinho. A mãe de Henri Borel afirmou que não sabia, na época, de outros casos de violência contra crianças por parte de Jairinho, conforme apresentado em depoimentos durante o julgamento. A ré atribuiu ainda a Jairinho o fato de os telefones celulares dos dois terem sido arremessados pela janela, quando investigadores foram ao apartamento deles. Quando questionada pela juíza Elizabeth Machado Louro se Jairinho era responsável pela morte de Henri Borel, Monique Medeiros respondeu que atualmente acha que pode ter sido. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta terça-feira uma nova indicação terapêutica para o remédio Padcev, uma medicação que pode ser usada juntamente com a pembrolizumab para tratar pessoas com câncer de bexiga músculo invasivo, que não podem fazer quimioterapia com cisplatina. O medicamento pode ser utilizado antes e depois do procedimento de remoção da bexiga. O Padcev, ou Enfortumab vedotina, é um anticorpo que se junta à nectina 4, uma proteína expressa em células do câncer urotelial, ligada a uma substância que pode destruir células cancerígenas. Já o pembrolizumab é um anticorpo monoclonal que age na articulação à resposta imune contra o tumor. O câncer de bexiga músculo invasivo é a forma mais grave do tumor e tem alta incidência e altas taxas de mortalidade em pessoas que não são aptas a fazer tratamentos com cisplatina. Um dos grandes fatores de risco no desenvolvimento do câncer de bexiga é o tabagismo. Alguns dos sintomas da doença são sangue na urina, necessidade frequente e urgente de urinar, dor na parte inferior do abdômen, entre outros. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Ataques russos contra a Ucrânia durante a madrugada mataram pelo menos 22 pessoas, incluindo duas crianças, em cidades como Dnipro e na capital Kiev. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os bombardeios também destruíram parte da infraestrutura de energia em diferentes regiões do país. Este foi o terceiro ataque russo de grande escala contra a Ucrânia em menos de um mês. O governo russo disse que a ofensiva foi uma resposta ao que Moscou classifica como um ataque ucraniano contra um alojamento estudantil em uma área do leste do país sob ocupação russa. Israel voltou a atacar o sul do Líbano nesta terça-feira, um dia após anunciar um novo cessar-fogo parcial com o Hezbollah. Pelo acordo, o exército israelense se comprometeu a não realizar ataques contra Beirute e os subúrbios da capital libanesa. Um entendimento havia sido anunciado com mediação dos Estados Unidos em meio às negociações para reduzir a escalada do conflito na região. Duas pessoas morreram em manifestações na cidade de Nanyuki, no Quênia, contra os planos dos Estados Unidos de instalar um centro de isolamento para casos de ebola em uma base militar da região. O país vizinho, a República Democrática do Congo, enfrenta um surto da doença. Segundo as autoridades de saúde, 48 pessoas morreram no Congo e 321 casos já foram confirmados. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
A seleção brasileira desembarcou hoje cedo em New Jersey. Nesse momento, já faz a sua primeira movimentação com bola no centro de treinamento do Red Bull. A preocupação do técnico Carlo Ancelotti é corrigir os erros do jogo contra o Panamá, já que a seleção brasileira ainda tem mais um amistoso antes da sua estreia na Copa do Mundo. Será dia 6 agora em Cleveland, às 19h, horário de Brasília. E aí o treinador vai começar a saber como ele deve mexer ou não na seleção, como vai montar o sistema defensivo, se entra o Marquinhos junto com o Gabriel Magalhães, se ele vai fazer uma outra composição, se vai continuar com dois volantes e 4 atacantes, enfim, ele vai ter esse tempo para resolver toda essa situação. Caso Neymar, o técnico já admitiu que o Neymar fica na seleção brasileira, mesmo o departamento médico da seleção, através do Dr. Rodrigo Lasmar, ter informado que Neymar vai ficar um bom tempo de tratamento com um edema grau 2 na panturrilha da perna direita, não jogou contra o Panamá, não atuará contra o Egito no próximo dia 6 e também está fora da estreia do Brasil contra Marrocos no dia 13. No segundo jogo da seleção brasileira, dificilmente reunirá condições para disputar a partida com o Haiti. Isso causou muita confusão nas redes sociais, muita gente contra, muita gente a favor. Uns querem o Neymar, outros não querem o Neymar, enfim, mas o treinador, o Ancelotti, ele decidiu pela permanência do jogador. A seleção brasileira, então, passa a começar a ganhar corpo, um corpo mais definitivo a partir de agora, né? E principalmente depois do amistoso contra o Egito no próximo dia 6. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
No dia 1º de junho, um dos grandes ícones da era de ouro de Hollywood completaria 100 anos. A atriz estadunidense Marilyn Monroe. Para marcar a data, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo apresenta a mostra Marilyn Monroe 100 anos, com a exibição de 12 filmes estrelados pela artista. Marilyn Monroe se consagrou no imaginário da cultura pop como a loira fatal. Mesmo quem não assistiu ao filme O Pecado Mora ao Lado, dirigido por Billy Wilder, deve conhecer a famosa cena da loira com o vestido branco esvoaçante na grade do metrô. Julgada à época pela aparência, numa indústria dominada por homens, a atriz teve uma carreira de 15 anos entre o primeiro e o último filme não finalizado. Ela morreu aos 36 anos, em agosto de 1962, vítima de uma overdose de remédios. Nascida Norma Jean Mortenson, na cidade de Los Angeles, ela passou a infância entre orfanatos e lares adotivos, começou a carreira como modelo e adotou Marilyn Monroe como nome artístico. Alçada à fama em filmes como Os Homens Preferem as Loiras e Quanto Mais Quente Melhor, além de O Pecado Mora ao Lado, Marilyn queria ser vista para além dos estereótipos que interpretava. Ela foi pioneira ao ser uma das primeiras mulheres a criar uma produtora de filmes em 1954 para ter mais controle da própria carreira. Com a vida privada espetacularizada, o talento de Marilyn Monroe muitas vezes foi reduzido à imagem de ícone frágil e trágico. Nesta semana, o público tem a chance de fazer uma imersão na filmografia da atriz na mostra que acontece no Museu da Imagem e do Som, na capital paulista. A curadoria, feita por André Sturme, deu destaque a trabalhos menos conhecidos, estrelados por Marilyn. Do primeiro papel com fala da atriz no filme Idade Perigosa, ao primeiro papel de protagonista em Mentira Salvadora. Tem ainda Só a Mulher Peca, drama noir de Fritz Lang, O Rio das Almas Perdidas, de Otto Preminger e dois longas de John Huston, O Segredo das Joias e Os Desajustados. A mostra segue até o próximo domingo e os ingressos custam entre R$ 3 e R$ 6. detalhes da programação no site do MIS e quem visitar o local também pode conferir a última sessão de fotos de Marilyn Monroe feitas numa entrevista para a revista Life na casa da atriz pelo fotógrafo Alan Grant. Muitas das fotografias da sessão, não publicadas na revista, chegam ao público pela primeira vez. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, manifestou preocupação com sanções externas unilaterais que podem afetar a independência judicial brasileira. O ministro reuniu-se nesta terça-feira com a relatora especial das Nações Unidas para a Independência de Magistrados e Advogados, Margaret Saerfuate. Em nota divulgada pelo STF, Edson Fachin afirmou estar apreensivo com o atual cenário enfrentado pelas democracias em diferentes países. O ministro mostrou ainda preocupações com os ataques dirigidos ao Poder Judiciário e às Cortes Constitucionais. Para Fachin, iniciativas voltadas a constranger magistrados em razão de atos praticados no exercício de suas funções representam um motivo de atenção redobrada por parte das instituições. O presidente do STF afirmou que o tribunal desempenhou um papel decisivo na defesa da ordem democrática e da legalidade constitucional em face de uma tentativa de golpe de Estado no país em janeiro de 2023. Edson Fachin ainda reafirmou sua confiança na capacidade das instituições brasileiras de responder de forma firme e efetiva às ameaças à independência judicial e ao Estado de Direito. Nesta terça-feira, os Estados Unidos citaram decisões do STF entre as justificativas para ameaçar as exportações brasileiras com novas taxas. Na semana passada, a Justiça da Flórida determinou a intimação do ministro Alexandre de Moraes para apresentar defesa em um processo em que é acusado por uma rede social de determinar bloqueios de perfis de pessoas envolvidas em atos antidemocráticos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Senado aprovou nesta terça-feira projeto da Câmara que suspende uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelecia um protocolo específico em caso de gravidez para atendimento de menores de 14 anos que foram vítimas de violência sexual. A decisão do Congresso Nacional fragiliza a proteção de crianças e adolescentes que sofreram estupro. A resolução, aprovada em 2024, determinava acesso rápido e seguro ao serviço de saúde para a realização de interrupção legal de gestação em caso de violência contra crianças e adolescentes. A norma definia que o atendimento deveria seguir o princípio da celeridade, a não revitimização e o respeito à autonomia e escuta dessas vítimas. A resolução ainda previa diretrizes para prevenção à violência sexual na infância, incluindo o direito à educação sexual. O CONANDA é um conselho eleito pela sociedade civil com participação de representantes do poder público, com o objetivo de elaborar a Política Nacional de Atendimento ao Direito da Infância. A resolução do CONANDA foi aprovada em 2024 com votação contrária do governo federal. Os senadores aprovaram a proposta que susta a resolução do CONANDA no plenário sem qualquer discussão. Mais cedo, o projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora da proposta, a senadora Damares Alves, do Republicanos, do ODF, afirmou que a resolução extrapola o papel do Conselho.
O que está em debate é outra questão. Se um Conselho Administrativo possui competência para disciplinar, por resolução, temas de elevada densidade constitucional, familiar, médica e penal, criando diretrizes que ultrapassam os limites da regulamentação administrativa e ingressam em matérias reservadas à lei formal. Esse aspecto foi, inclusive, motivo de intenso debate dentro do próprio processo de aprovação da resolução.
Em nota, o CONANDA manifestou indignação e repúdio com a suspensão da resolução pelo Senado Federal. Para o Conselho, a decisão representa um grave retrocesso na proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivenciam situação de violência sexual. O CONAND afirma que a resolução segue suas competências e atribuições legais. Seu objetivo não foi criar novos direitos ou alterar legislações, mas estabelecer diretrizes nacionais para qualificar a atuação da rede de proteção e efetivação de direitos já reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Conselho reforça que a decisão do Congresso afeta especialmente meninas vítimas de violência sexual, que historicamente enfrentam barreiras institucionais, discriminação e julgamentos morais para acessar serviços públicos de saúde, assistência social, educação, proteção e justiça. O CONANDA destaca que nenhuma votação parlamentar é capaz de apagar décadas de conquistas construídas pela sociedade brasileira na proteção da infância e da adolescência. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O presidente Lula voltou a defender o PIX nesta terça-feira após o anúncio do governo dos Estados Unidos de propor uma investigação comercial contra o Brasil que pode ter como resultado a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Lula afirmou que a nova taxação foi articulada por Flávio Bolsonaro durante visita a Washington na semana passada, mas o senador nega a acusação. O presidente reforçou que o governo brasileiro não vai aceitar essa intervenção da Casa Branca.
Você veja um negócio, o tal do bolsonarista foi nos Estados Unidos, ele não estava focado e pediu pro Trump intervir no PIX brasileiro. Você acha que a gente vai deixar? Não vai deixar.
A declaração foi durante visita ao Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, em Goiás. Em outra agenda, também nesta terça, na cidade goiana de Catalão, Lula disse que o PIX assusta o governo de Donald Trump e chegou a sugerir que o sistema fosse adotado nos Estados Unidos.
E ele, na verdade, a preocupação dos americanos é que o PIX pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o PIX vai acabar com isso. E o PIX vai acabar mesmo, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX que está resolvido o nosso problema.
Essas manifestações aconteceram um dia após o escritório do representante comercial dos Estados Unidos tornar público relatório sobre uma investigação iniciada há um ano contra supostas práticas desleais do Brasil no comércio com o país norte-americano. A acusação de favorecimento ao PIX de forma discriminatória em relação a outros meios de pagamento foi um dos motivos para o anúncio de uma nova tarifa de 25% sobre bens importados do Brasil. O governo brasileiro e empresas prejudicadas poderão se manifestar sobre o relatório final do escritório do representante comercial dos Estados Unidos até 15 de julho, quando o governo Trump poderá adotar medidas corretivas contra o Brasil. Em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, defendeu que o PIX é uma infraestrutura de pagamento e não um produto comercial que favorece a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e, consequentemente, da atividade econômica. Para a FEBRABAN, o PIX é um modelo aberto e não discriminatório, com participação de bancos, fintechs, instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Quando chegou no Brasil, cheguei, apanhou um casal, me receberam, foi na casa deles. Aí, um homem não queria negro na casa deles, que na minha casa não quer negro, não.
Quem conta é Suzana Salomono. Ela tem hoje 51 anos. Nascida em Moçambique, foi trazida ao Brasil para trabalhar, vítima de tráfico e de exploração.
Eu não tinha passaporte. Eu não tinha dinheiro para tratar passaporte. Eu não fui lá. O passaporte foi tratado tudo com essa mulher, mandou para mim na minha casa.
Suzana chegou sozinha ao Brasil, sem telefone, sem dinheiro, um quadro de extrema vulnerabilidade. É o que explica Roque Patucci, do Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, em São Paulo.
Então, no caso da Suzana, ela foi traficada para o Brasil. Não aparece na descrição do crime, dos crimes que ela sofreu, só aparece o trabalho escravo, mas ela foi traficada.
O defensor público Murilo Ribeiro Martins explica como a condição de imigrante frequentemente aprofunda a vulnerabilidade e facilita a exploração.
A condição de pessoa migrante é utilizada, inclusive, como elemento de exploração. O empregador usa isso como um elemento de ameaça.
Liana Shaib, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, explica o motivo das pessoas se manterem aprisionadas nessa situação.
Porque a primeira pergunta é: para onde eu vou? Que trabalho digno e decente eu vou ter? Então, é tão surreal, complexo e contraditório que às vezes você quer permanecer ali.
Vou onde? Porque não tinha casa, não tinha família, não tinha ninguém que pode me dizer que Suzana está aqui para ficar. Não tinha ninguém que me abraçava. A Liguei denunciou ela, eu não sou eu que denunciei, porque todo mundo falava que Suzana tem que denunciar. Mas eu não sabia como começar, porque eu não sei como começar a fazer.
Suzana foi resgatada e é acompanhada pela pastoral em São Paulo, como conta Roque Patucci.
No caso da Suzana, nós estamos acompanhando ela de perto. A gente encaminhou ela para se preparar para a empregabilidade. Conseguimos colocá-la para trabalhar.
Eu consegui sorrir. Eu consegui me sentir em casa. A paz, sabe? Paz dentro de mim. Agora sim.
E se você souber de situações como essa, comunique anonimamente pelo Disque 100. Com a colaboração de Ana Graziela Aguiar e Ana Passos, produção de Cleiton Miranda e Patrícia Araújo e sonoplastia Egberto Martins. Da TV Brasil, Marieta Casarré.
Em novo anúncio nesta terça-feira, o escritório do representante do comércio norte-americano decidiu que 60 economias, incluindo o Brasil, não possuem ou não aplicam proibições à importação de produtos feitos com trabalho forçado. A acusação não é que o Brasil utiliza trabalho escravo na própria produção, mas a investigação aponta falta de mecanismos para impedir a entrada no mercado brasileiro de mercadorias produzidas com trabalho forçado por outros países. A partir desse entendimento, o governo norte-americano propôs tarifas adicionais de 12,5% para 54 países. Além do Brasil, também estão na lista Argentina, Chile, China, Colômbia, Índia, Peru, Rússia, África do Sul, Inglaterra, Uruguai e Venezuela. Outro grupo menor de 6 economias, incluindo União Europeia, México e Canadá, teriam 10% de novas tarifas por já terem fiscalização, mas ser considerada insuficiente. As medidas entram em fase de consulta até o mês de julho. Depois disso, os Estados Unidos vão decidir se devem implementar de fato as novas tarifas e em qual formato. No caso do Brasil, essas tarifas se somam àquelas de 25% anunciadas na segunda-feira sob acusação norte-americana que o Brasil adota práticas desleais no comércio e que podem entrar em vigor a partir do dia 15 de julho. Essas duas possibilidades de taxação norte-americana, além da classificação de facções criminosas brasileiras como terroristas, o que pode justificar medidas contra o fluxo de capitais brasileiros, devem estar na pauta da reunião ministerial com o presidente Lula, nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixou bem claro: a PEC que acaba com a escala 6x1 não vai ter um andamento corrido na casa. Vai primeiro passar pelas comissões e ser discutida com os senadores. Segundo ele, é preciso aperfeiçoar o texto aprovado pela Câmara, debater com calma e sem assodamentos.
A cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados, não só sobre medidas provisórias, mas como projetos de lei e proposta de emenda constitucional. Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Essa é a minha percepção.
A proposta acaba com a escala 6x1 de trabalho e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. O assunto vai ser discutido em reunião de líderes na semana que vem e também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, porque é para lá que a PEC vai em primeiro lugar. Otto Alencar precisa definir o relator e isso deve ocorrer na reunião da próxima quarta-feira, dia 10. Só na CCJ são 30 dias de tramitação. Depois disso, a PEC pode ir ainda para a Comissão de Assuntos Econômicos. Há também pedidos para a criação de uma comissão especial. Enquanto isso, o governo tem a expectativa de concluir a tramitação no Senado antes do recesso parlamentar, que começa 17 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixou bem claro: a PEC que acaba com a escala 6x1 não vai ter um andamento corrido na casa. Vai primeiro passar pelas comissões e ser discutida com os senadores. Segundo ele, é preciso aperfeiçoar o texto aprovado pela Câmara, debater com calma e sem assodamentos.
Há cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados, não só sobre medidas provisórias, mas como projetos de lei e proposta de emenda constitucional. Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Essa é a minha percepção.
A proposta acaba com a escala 6x1 de trabalho e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. O assunto vai ser discutido em reunião de líderes na semana que vem e também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, porque é para lá que a PEC vai em primeiro lugar. Otto Alencar precisa definir o relator e isso deve ocorrer na reunião da próxima quarta-feira, dia 10. Só na CCJ são 30 dias de tramitação. Depois disso, a PEC pode ir ainda para a Comissão de Assuntos Econômicos. Há também pedidos para a criação de uma comissão especial. Enquanto isso, o governo tem a expectativa de concluir a tramitação no Senado antes do recesso parlamentar, que começa 17 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sofreu nova derrota no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo placar de 5-2, o TSE negou o recurso apresentado por ele contra a decisão do próprio tribunal, que o tornou inelegível até 2030. Instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral, a Corte também manteve, na sessão da noite desta terça-feira, a condenação do ex-presidente da Assembleia Legislativa Fluminense, Rodrigo Bacelar, acusado de manter relações com uma facção criminosa. Mesmo com a nova decisão do TSE, persiste o impasse sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para o mandato tampão de governador interino até a posse dos eleitos em outubro. E a palavra final será do Supremo Tribunal Federal. Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade em março, após o TSE acatar pedido do Ministério Público Eleitoral com base em contratações irregulares feitas por ele durante a campanha eleitoral de 2022. Candidato à reeleição, Castro, segundo o MPE, obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários, sem amparo legal e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos a entidades desvinculadas da administração pública do Estado. Um dia antes de se tornar inelegível, Cláudio Castro renunciou ao mandato para se candidatar ao Senado. Sem uma linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, assumiu interinamente o governo do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com o Grupo Paranaense de Comunicação.
lost I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else
Rádio Mundo Livre.
Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
Sonora.
Preste atenção, bota-se e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu fumo, ninguém tem nada com isso.
quando eu fumo marihuana, como eu fico. Chupa. Além do que me acontece, me chapa, faz olhar, me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Ai. Nobody move, nobody get hurt.
Ninguém se move, ninguém se machucará, então.
Nobody move, nobody get hurt.
Respeita a bomba, deixa
gente
no lugar.
Eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do raga. Porque quem gosta disso já nasce no sangue, rapaz. Eu ouço e eu lobo roubando com T-Rex e chapa. Porque eles querem me impedir de fazer fumaça, então. Se liga, meu irmão, essa é a situação.
Sinto cruvido, raio, pé.
FM. Mundo Livre.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
Were they real?